11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
O apito soou, sinal de que o 11 minutos está na área. Eis a nossa escalação de hoje. Na produção temos a dupla da defesa, o xerifão Anderson Mendanha e a companheira de zaga Kellen Sumier, que está aprendendo tudo também com relação ao controle de tempo, viu? No meio campo, quem articula as jogadas é Isauro Oliveira, responsável pela qualidade do áudio. E agora a dupla de atacantes. Na ponta direita escalamos Marluce Ribeiro. Bom dia, Marluce.
Bom dia, Gisele.
Na posição de centroavante, o convocado é Deraldo Goulart, o bom colorado. Bom dia, Deraldo.
Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo. 11 minutos, não perde a contagem. Faltam 111 dias para o jogo de abertura da Copa. Brasil e Croácia, 12 de junho, no estádio do Itaquerão, em São Paulo. E hoje vamos falar dos estádios da Copa. Três deles foram destaque nos últimos dias. Na sexta-feira passada, a presidente Dilma Rousseff visitou as obras da Arena da Amazônia, em Manaus. No local, a presidente foi recepcionada por operários, chegou a jogar bola com uma brazuca. A brazuca é a bola oficial da Copa. E a presidente Dilma disse que a Arena é uma das mais belas do país. Quem participou dessa visita também foi a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que em discurso no plenário do Senado destacou as obras do estádio.
A presidenta fez uma visita técnica à Arena da Amazônia, que só não foi inaugurada porque precisa cumprir 3% do que está faltando. Esses 3% são a conclusão e a finalização da instalação das grades de proteção nas arquibancadas e nas rampas de acesso ao pódio. Apenas isso. Já foram iniciados os testes de iluminação e dos sistemas internos do estádio, assim como a limpeza geral da arena, o calçamento do pódio, o acabamento do gramado. A presidenta fez questão de visitar a arena e ver de perto como Manaus está sendo preparada para a Copa do Mundo.
Outro destaque, ou seja, outro estádio que foi destaque, foi a Arena da Baixada. Curitiba está garantida como sede da Copa. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, confirmou a presença da cidade paranaense na última terça-feira e pelo Twitter ele destacou que será uma corrida apertada contra o tempo e o esforço coletivo de todas as partes envolvidas em Curitiba deve continuar em ritmo forte. As obras serão intensificadas, contando com um mínimo de 1.500 operários. O novo prazo de entrega do estádio é o dia 15 de maio, apenas um mês e um dia antes do primeiro jogo, marcado para Curitiba. E o último destaque foi a inauguração ontem, pela presidente Dilma Rousseff, do novo Beira Rio, estádio do Internacional em Porto Alegre. Além da presidente, a cerimônia contou com a presença do craque Ronaldo Fenômeno, de operários que trabalharam na reforma e também de jogadores do Internacional. Quem também esteve presente na inauguração foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
A inauguração do Beira Rio, que eu tive a alegria de participar com a presidenta Dilma, o governador Tarso, é um show, um espetáculo. A torcida vai se sentir como se tivesse, como a gente diz, pé na areia, ou seja, assistindo o espetáculo e o pé na grama. É um visual moderno, respeitando a natureza. E o grande fato, como disse a presidenta, que a inauguração foi feita uma festa para os trabalhadores que construíram a obra. Enfim, show. Show, quem ganha é a torcida, quem ganha é o futebol, quem ganha é o Rio Grande, quem ganha é o país, com a abertura nesse momento aqui, a abertura, a inauguração do estádio Beira-Rio.
Bom, tá aí então os destaques desses três estádios, a Arena Amazonas, a Arena da Baixada em Curitiba confirmada como sede dos Jogos da Copa do Mundo e a inauguração ontem do Beira-Rio. Deraldo Goulart, os estádios estão chegando aí em ritmo lento, mas estão chegando. Qual a sua expectativa, Deraldo?
Na verdade, para a FIFA, né, eles já deveriam estar prontos. Mas eu acho que está tudo chegando na reta final aí, ainda um prazo bom para se praticar o futebol. E eu lembro que em 2011 eu estava no Chile, lá em Santiago, olhando uma televisão aqui da América Latina, muito de muito ibope, muito assistida. E eles mostravam uma televisão colombiana, né, que passava lá no Chile, um programa, e eles mostravam fotos e imagens do Maracanã em 1950, né, com andaimes ainda. Né, tinha uma parte lá do Maracanã que não estava concluída, não foi concluída para aquela Copa do Mundo. E aí eles perguntavam assim, será que vai acontecer de novo? Né? Não vai acontecer, graças a Deus, mas quase. E eu fico muito feliz que está dando tudo certo, né? O Beira-Rio realmente ficou muito bonito. A Arena da Baixada também é o estádio que está mais atrasado, mas vai dar conta. E também o estádio de Manaus lá, como disse a própria senadora Vanessa Graziottini, aí só faltam 3%. Então, eu acho que vai dar tudo certinho na Copa do Mundo, aí vai estar tudo tranquilo.
Bom, os estádios, segundo o governo e a FIFA, está também dizendo que estarão prontos para o Mundial. Agora, poderia ser sem essa pressa toda, né, Marluce?
Com certeza. É questão do planejamento. É sempre importante você trabalhar com planejamento e ter um prazo mais anterior para você trabalhar com maior tranquilidade, até mais pela calma, questão da segurança folga, né? Dos trabalhadores. Você vê, um atraso de 2 meses no Beira-Rio. Estava previsto para ser entregue em dezembro de 2013. E agora, mais esse atraso na Arena da Baixada, 15 de maio, é um prazo possível, mas é sempre perigoso. Sempre muito próximo da data do evento. Prejudica, de certa forma, um pouco, talvez, a imagem do país nesse sentido do planejamento da organização. Mas é como disse o Deraldo, ficando tudo pronto, tudo certo, é o tal do jeito brasileiro de ser, de agir, enfim, e no fim das contas tudo acaba dando certo.
Eu dei uma olhada também, eu lembro de uma reportagem, não foi de televisão, como o Deraldo assistiu, mas foram fotos de uma revista de circulação nacional também mostrando essa questão. Em 1950, o Maraca não foi inaugurado todo certinho, não. Tinham andaimes e foi assim, meio que parecido com essa Copa de 2014. Mas tudo indica que na Copa de 2014, pelo menos os andaimes estarão de fora. Vamos chegar em cima, vamos chegar com os estádios prontos. Bom, rapidinho para fechar o nosso 11 minutos de hoje, já nos acréscimos aí do nosso xerifão Anderson Mendanha, vamos destacar os jogos dos campeonatos estaduais deste fim de semana. O paulista, o Palmeiras, segue invicto, líder disparado do grupo D, né? O campeonato carioca, focado somente no carioca durante os primeiros meses do ano, o Fluminense deu sequência ao bom início de 2014, após o decepcionante 2013, aquele sobe não sobe, quando terminou rebaixado na Série A. Na noite desta quarta-feira, pela 9ª rodada do estadual, o time das Laranjeiras e o atacante Fred findar um jejum de mais de 6 meses sem marcar, para dar vitória por 1-0 sobre o Macaé. O Fluminense também é o líder do torneio. Falando em Fred, Deraldo, parece que o Fred está se animando aí, já está tudo certo, dando alegrias aí ao Filipão, que quer vê-lo na seleção de todo jeito.
Ele está garantido, segundo o técnico, né? Agora ele tem que se apresentar em forma, né? Porque futebol a gente sabe que ele tem, é um bom jogador, é um artilheiro, é o homem de confiança do Felipe. Enfim, eu acho que vai ser o nosso centroavante, tomara que seja assim, né? Porque o reserva aí, o substituto, a gente tem que catar, né? Não vê assim à primeira vista, não.
E fazendo gol é sempre melhor, né? Porque tem aquela questão do atacante ir ganhando confiança, né?
Quem é centroavante, artilheiro, tem que fazer gol, né? Se fica um jogo, dois jogos, ou agora, que nem o Fred, 6 meses sem marcar, já abala um pouquinho a confiança, né? Mas, fazendo gol, tudo volta ao normal.
Aquele velho e bom chavão do futebol, atacante vive de gol, né? O campeonato cearense nessa quarta-feira, em jogo pobre de emoções, e Casa e Fortaleza empatam sem gols. Verdão do Cariri e Leão do Pici criaram poucas chances, ficaram no 0-0. E Casa tenta classificação na última rodada, enquanto Fortaleza segue cumprindo tabela. E as informações para os nossos ouvintes da Rádio Senado também em Fortaleza, que acompanham o Conexão Senado em 103,3. Bom, eu como um bom esportano, vamos falar também do campeonato pernambucano, né? O jogo entre Santa Cruz e Náutico é conhecido como clássico das emoções. Na última quarta-feira faltou exatamente emoção na partida, que ficou no 0-0. E o Sport não teve problemas para vencer o Porto por 2-0 em Caruaru e manter as escritas aí do técnico Eduardo Batista. Agora são 5 vitórias, nenhum gol contra. O Sport está embalado aí, tanto na Copa do Nordeste quanto também no Campeonato Pernambucano. E temos vários jogos aí dos campeonatos estaduais também no final de semana, que a gente vai ter oportunidade de, na segunda-feira, repercutir aqui no Conexão Senado. Meu caro Deraldo Goulart, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia para você e um ótimo fim de semana para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Marlos Ribeiro, você continua comigo aqui até às 8h30. Bom dia.
Bom dia.
Por enquanto.